Bom, estamos em condições de iniciar esta audição. Eu queria, em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, começar exatamente por agradecer a presença da Cáritas Portuguesa nesta audição que surge na sequência de um requerimento apresentado nesta Comissão, numa primeira forma pelo Partido Socialista e depois secundado e enriquecido com um aditamento por parte de, na sequência da proposta do CDS-PP. Para ser ouvida também a Cáritas Portuguesa nesta Comissão Parlamentar. O tema dominante da questão tem a ver com o aspecto que se relacionam com o desenvolvimento e a aplicação do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, e é essencialmente sobre esta matéria e em matérias afins que pretende esta Comissão ouvir, trocar impressões e dialogar com a Cáritas Portuguesa. A quem aproveito também, para, em nome da Comissão, em nome particular, em nome pessoal e do Partido Socialista, do qual sou deputado, agradecer a nobreza da ação que tem desenvolvido ao longo da história, da longa história de intervenção social que esta organização tem já no seu currículo e, naturalmente, o papel insubstituível que, no âmbito da intervenção social e do apoio aos mais carenciados, tem realizado em Portugal. A especificidade do contexto em termos da situação social e económica do país e, particularmente, uma acrescida preocupação que o futuro imediato nos coloca a todos, aos partidos políticos em geral, obriga também, e é com prazer que se faz, a um estreitamento da relação entre a Assembleia da República e as instituições que no terreno desenvolvem esta ação. É com esse objetivo que estamos hoje nesta audição. Renovo o agradecimento. Propomos como metodologia de desenvolvimento da reunião uma primeira intervenção, que penso que vai ser da responsabilidade do Dr. José Manuel Luz Cordeiro, a quem aproveito para pessoalmente saudar, e também como à Sra. Engenheira Anabela Rafael Borba e ao Sr. Carlos Alberto Lopes Oliveira, cabe ao Dr. José Manuel Cordeiro fazer uma intervenção. Propomos cerca de 10 minutos para essa intervenção inicial, depois os grupos parlamentares intervirão cerca de 5 minutos cada um, colocando as questões, fazendo os comentários que entendem convenientes, e encerraremos com uma intervenção final da responsabilidade da Caras Portuguesa para responder ou comentar os assuntos que forem aqui abordados. Muito obrigado mais uma vez. Tem a palavra o Sr. Dr. José Manuel Luz Cordeiro.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, queria desde já agradecer o convite que nos foi endereçado e retribuir os agradecimentos que nos acabou de atribuir sobre a nossa atividade. A nossa atividade, de facto, é aquela que a todos compete e por isso mesmo, também nessa perspectiva, assim retribuímos com redobrados agradecimentos o convite. A minha intervenção vai ser muito ao timbre da minha estrutura física, ou seja, vai ser o máximo de ossos e pouca carne. Porque, de facto, não sabíamos muito bem, e se calhar por falta de preparação anterior, muito bem ao que vínhamos, e por isso mesmo estamos muito mais disponíveis para responder a questões que sejam da vossa inteira vontade. Mas queria, contudo, antes disso, esclarecer ou pelo menos dar alguns tópicos daquilo que nós entendemos que tem sido o desenvolvimento ou que deve ser o desenvolvimento deste programa. Queríamos salientar que é para nós muito cara a ideia da subsidiariedade da aplicação do programa. Ou seja, entendemos que o princípio da subsidiariedade só deve ser ultrapassado por falta de resposta local. Portanto, e é por isso mesmo que não temos nada a objetar ao regulamento comunitário. Quando aponta para o princípio da subsidiariedade, já temos, contudo, algumas reservas em relação ao regulamento atual, ao regulamento que está em curso, porque pensamos nós que não vai muito ao encontro do princípio da subsidiariedade, tal como está desenhado no regulamento comunitário. Portanto, é nessa perspectiva que entendemos que é pela proximidade que a distribuição deve ser pensada e deve ser organizada. Também tivemos algumas notas de algumas Cáritas, de algumas representantes da Cáritas local, acerca do problema relacionado com os custos de armazenamento e com os custos de transporte até ao beneficiário final. Outra questão que nós gostaríamos ver debatida e que já, de certa maneira, anunciei, ou já pronunciei, foi o facto da regulamentação nacional exigir-se, neste momento, alguma atualização da regulamentação nacional, e seria de todo importante e todo bom que, antes da regulamentação sair, fossem ouvidas as instituições que estão envolvidas. Não é para fazer lobby, exatamente para que a adequação não fique, a adequação da aplicação da medida não fique encravada por meros expedientes de regulamentação, que muitas vezes por o que está a acontecer agora é que a sua aplicação é dispar, não acontece da mesma maneira em toda a parte do território nacional, seja nas regiões autónomas, seja no continente. Portanto, há um certo mecanismo de discricionariedade da aplicação da regulamentação, portanto, e era importante que houvesse pelo menos um mecanismo básico de aplicação e depois, de facto, poder adequar-se ou não ao local. Portanto, de certa maneira, os meus colegas quererão dizer mais alguma coisa sobre o assunto, mas essas eram as questões que nós gostaríamos de ver desenvolvidas. Outra questão, e essa que os seus deputados melhor que nós saberão, e isso vem também na comunicação social, etc., são os desperdícios que são originados por este programa. Há desperdícios, de facto, e esses desperdícios nós pensamos que têm muito a ver, de facto, com os mecanismos de distribuição. Portanto, e é nessa perspectiva, e é nessa perspectiva que nós entendemos que, a quando da elaboração do regulamento, devam ser ouvidas as instituições de proximidade e as instituições que, de facto, mais perto estão dos beneficiários desta medida. Portanto, quanto não sei se os meus colegas quererão acrescentar alguém, se o Sr. Presidente permitir, se queriam dizer alguma coisa em particular. Pronto, sendo assim, estamos disponíveis para responder àquilo que soubermos e até àquilo que não soubermos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. A intervenção inicial foi mais curta, o que não significa realmente que esta audição não seja, como vai ser seguramente, muito rica no diálogo, que em função das questões que vão ser colocadas, seguramente haverão oportunidade para outras intervenções dos membros da Cáritas. Vou passar a palavra agora aos representantes dos grupos parlamentares. Aproveito para dizer que estão presentes o Partido Socialista, o CDS-PP, o PSD e o Partido Comunista Português, sim. Tenha em primeiro lugar a palavra, durante cerca de 5 minutos, o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a disponibilidade e a rapidez com que aceitaram o convite à Cáritas Portuguesa. E também não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para, aqui na Assembleia da República, vos saudar, e eu diria mesmo, como representante de um conjunto de cidadãos, porque somos eleitos, vos agradecer o trabalho que prestam à comunidade e o trabalho que desempenham em prol daqueles que menos voz têm e aqueles que mais precisam e aqueles que são os mais carenciados da sociedade. Depois, queria-vos dizer porque é que, na perspectiva do CDS, nós deveríamos ouvir, depois do seguimento do requerimento apresentado pelo Partido Socialista e que aprovámos, com certeza, de ouvirmos aqui a doutora Isabel Júnior, presidente dos bancos alimentares, teríamos que ouvir também aqueles que estão depois no terreno, efetivamente, na distribuição, na entrega, na identificação, no acompanhamento daqueles a quem se destinam os alimentos. E isto tem a ver com uma questão que foi debatida nos últimos tempos e que o CDS, desde a primeira hora, disse que seria absolutamente inqualificável e não poderíamos aceitar de termos apresentado aqui um projeto de resolução que defendesse intransigentemente, usamos este termo, aquilo que é o Programa Alimentar para Carenciados, que existe na União Europeia desde 1987 e que hoje, numa discussão comunitária, onde 20 Estados-membros estão de acordo e 7 formam uma minoria de bloqueio, estão de acordo ou não querem estar de acordo para o continuar a apoiar. E eu acho que nós temos aqui que fazer este trabalho, e esse trabalho terá que ser feito não só por parte dos Estados nacionais, mas eu acho que sobretudo muito pela sociedade civil, não por aqueles que efetivamente mais precisam disto, porque esses normalmente não conseguem lá chegar, mas por todos nós que temos alguma responsabilidade e sobretudo por vós, que tendes muito mérito neste trabalho e que é necessário fazer aqui o trabalho de influência, e eu atrevo-me mesmo a dizer, de lobby, para que isto não aconteça. Porque se temos neste momento uma situação em que este programa alimentar, que surge devido a dar resposta a excedentes alimentares da produção agrícola. A partir do momento em que deixou de haver tantos excedentes, porque a agricultura se foi adaptando, se quer diminuir as verbas de apoio para a aquisição de alimentos para aqueles que infelizmente têm vindo a aumentar, aliás, na União Europeia, em 2006, era apoiado cerca de 13 milhões de pessoas, hoje apontamos para que poderão estar a precisar de alimentos cerca de 43 milhões de pessoas. Portanto, há aqui um claro aumento de carenciados, é necessário encontrarmos aqui mecanismos de apoio. E, obviamente, que isso é esse o motivo que nós quisermos também ouvir-vos e saber da vossa opinião. Porque muitos dos alimentos que chegam através deste programa são entregues às Cáritas, à Cáritas Nacional e depois às Cáritas diocesanas, e muitas vezes através de pessoas localmente que conhecem, que identificam, não aqueles que procuram, mas aqueles que são procurados para lhe levar o alimento, que por vergonha às vezes não aparecem para o ir buscar. E, portanto, eu queria saber da vossa parte se esta redução que se apontava aqui para já para o próximo ano, cerca de 3/4 de apoio para este efeito, isto não iria pôr em causa muito do trabalho que é feito no que ao alimento diz respeito. Até porque eu considero que o alimento que muitas destas famílias têm é, muitas vezes, a sua remuneração. Porque muitos deles, às vezes, não têm outros rendimentos, mas têm estes alimentos que não deixam de ser uma forma de serem remunerados e, pelo menos, terem alguma coisa para se alimentarem, para poder ter alguma coisa, às vezes, para pôr na mesa. Porque eu acho que esta é a questão e, sobretudo, para quem trabalha no dia-a-dia com as pessoas, o problema está aqui. Não é numa macroeconomia, não é num sistema de lá muito em cima, não, é no terreno, no dia-a-dia, naquilo que se encontra, junto da casa das pessoas, que às vezes nem casa é, mas que junto daquilo que é o seu lar e que é aquilo que é possível. Aquela que, informação que o Sr. José Manuel aqui nos deixou ficar, é uma preocupação que existe, a questão burocrática, a questão do armazenamento, e a questão de, às vezes, o desperdício por inutilização do alimento, porque às vezes não é possível armazenar. Eu conheço bem essa situação. Muitas das vezes, porque a Cáritas não tem, porque os Banco Alimentar não tem, porque as IPSS não têm armazéns que possibilitem o armazenamento, às vezes socorrem-se da solidariedade de alguns empresários ou algumas empresas locais que têm uma ou outra câmara de frio que é possível armazenar, mas outras vezes isso não acontece e há aqui o desperdício. E eu acho que aí parece-me bem, e tomei boa nota daquilo que foi dito, de que era necessário rever este regulamento e fazê-lo, evidentemente, em diálogo com aqueles que conhecem os problemas, porque esses problemas são reais, porque depois há alguém que empresta um armazém, mas que não tem frio, às vezes nem luz tem, serve apenas para armazenar, e isto às vezes leva à deterioração de muitos dos alimentos que deveriam servir para alimentar pessoas e acabam por acabar no lixo, e isso também não é socialmente justo e não é necessariamente um bom exemplo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tem a palavra agora o deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os representantes da Cáritas Portuguesa. E nós hoje temos uma audição sobre as questões de apoio alimentar aos carenciados. E conhecemos aquilo que é o trabalho desenvolvido pela Cáritas e pelas outras instituições solidariedade junto dos carenciados, no apoio alimentar, tínhamos algumas questões que decorrem do facto de sentirmos que, a partir de 2014, vai haver uma mudança de paradigma em matéria de apoio alimentar aos carenciados. E acreditamos que, para podermos nos preparar, é preciso que, a partir de agora, tenhamos a consciência de que algo vai mudar. E, portanto, que é necessário começarmos esse processo de preparação a partir de já. Logo, o conjunto de questões que nós queríamos colocar tem a ver, primeiro, sente a Cáritas que o papel do Estado no apoio às instituições e no apoio direto aos programas de apoio aos carenciados é suficiente ou insuficiente? Isto é, qual é a vossa percepção relativamente a isso? Em segundo lugar, aquilo que, quando visitamos as regiões, quando vamos aos locais, mais sobressai é a ideia de uma certa falta de coordenação a nível local e regional nestes programas. O que é que sente a Cáritas? Em terceiro lugar, qual é o nível de coordenação, se sentem falta dessa coordenação, qual é o nível de coordenação que nós poderíamos ter? Coordenação regional, coordenação local, coordenação nacional, o que é que lhes parece que nós podíamos construir para melhorar aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido? Referiu-se à questão da logística e da distribuição, da regulamentação e das deficiências em matéria dessa distribuição, que tem muito a ver com as questões de armazenamento. Isto é, a estrutura, a rede de armazenamento nacional é deficitária. Para a Cáritas, qual é o melhor modelo? Como é que nós devíamos evoluir? Isto é, nós acabámos de ouvir o Banco Alimentar contra a Fome. O Banco Alimentar contra a Fome tem uma rede de armazenagem de produtos nacional. É ou não é, na vossa opinião, fundamental potenciar essa rede de armazenagem de alimentos para diminuir os desperdícios referia? E, se assim não é, qual é, na vossa opinião, os passos que temos que dar no sentido de melhorar a logística e a distribuição de alimentos a carenciados? Finalmente, também sentimos, da volta que fizemos sobre esta matéria, que havia uma faixa etária, a primeira infância, que tinha, havia um déficit do ponto de vista da atribuição de alimentos. Isto é, sente-se a necessidade de um programa nacional de apoio à primeira infância, de apoio alimentar a carenciados na primeira infância. Qual, do ponto de vista da Cáritas, a opinião sobre esta matéria?
Obrigado, deputado Miguel Freitas. Tenho a palavra agora, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar Cáritas Portuguesas, na pessoa do Dr. José Manuel Cordeiro. Também fazer aqui, realmente, uma apreciação muito meritória relativamente ao trabalho que a Cáritas tem desempenhado e tem demonstrado junto das comunidades. O trabalho que é bastante mais amplo do que aquele que aqui hoje realmente aqui vamos discutir que está em causa, que é na luta contra a fome, mas efetivamente a Cáritas é muito mais que isso, chega muito mais longe e também tem realmente um funcionamento um pouco diferente da audição anterior. Enquanto na audição anterior, que era o Banco Alimentar, eram no fundo uns retalhistas de produtos, a Cáritas chega no fundo ao consumidor final, àquele que normalmente vai usufruir de todos estes apoios. E tem logo em primeiro lugar realmente um objetivo, que é dar toda uma grande desenvoltura à dignidade humana. E, portanto, quando se começa com a dignidade humana, realmente os valores que estão em causa são bastante elevados. E trabalha, a partir daí, no combate, quer à exclusão social, no combate à pobreza, apoiada, em grande parte, no voluntariado. O que aqui hoje está em causa é, efetivamente, um possível e quase certo final de um programa comunitário de ajuda a alimentar a carenciados. E sabemos que este programa, no fundo, é o grande municiador dos bancos alimentares e, posteriormente, das vossas instituições. Sabendo que, efetivamente, os tempos não são os melhores, que hoje em dia aquela pobreza envergonhada que muitos não encaram da melhor maneira, mas que é premente e cada vez maior no nosso país, tem vindo realmente a ter uma maior notoriedade e um maior volume. O que eu gostava de perguntar é que quais são, na hipótese de, a partir de 2014, realmente haver uma grande diminuição neste programa, em que os bens alimentares que chegarão a vocês serão bastante menores. Quais são as transformações que a Cáritas vai sofrer no apoio social, na luta contra a pobreza? Quais são realmente as transformações que vão ter no voluntariado? Porque diminuindo um conjunto destas circunstâncias, ou mudando as circunstâncias, também o vosso funcionamento ficará um pouco condicionado. Por fim, como são uma instituição de proximidade e que está junto das pessoas, como é que vão poder colmatar esta diminuição, esta falta desse apoio alimentar junto das comunidades e quais são os mecanismos que consideram que a sociedade civil e também o Estado possam dar ou possam fazer acontecer para que realmente o impacto desta diminuição seja o menor possível? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Por último, sim, o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os nossos convidados aqui da Cáritas Portuguesa e colocar só três questões muito rápidas, que aliás já tinha colocado também aos representantes que estiveram aqui antes dos bancos alimentares, para percebermos os contextos de que estamos a falar. E a primeira pergunta tinha a ver com as fontes as vossas fontes em termos dos vossos produtos alimentares que recebem. Quais são e em que percentagem é que aqueles alimentos que recebem estão dependentes destes programas comunitários de ajuda a carenciados? Se pudessem dar essa informação. Outra das matérias é, logicamente, que vocês é conhecido que têm uma intervenção de proximidade, diferente do convidado anterior, mas como é que se processa, era importante saber como é que se processa quais são os vossos mecanismos de distribuição, uma vez que, daquilo que julgo saber, das Cáritas diocesanas têm relações diretas e pessoais, mas também há relações institucionais, nomeadamente com entidades de apoio social. E por último, era importante que nos deixassem também uma ideia de como é que tem sido a evolução ao longo destes últimos anos e agora que estamos numa fase em que é acentuada esta necessidade de apoio por parte de muitos portugueses, qual tem sido a evolução dos números de apoiados, de pessoas, o número de pessoas apoiadas pela Cáritas Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Terminamos assim a ronda pelos vários partidos presentes nesta audição. Tal como tínhamos definido, agora a palavra naturalmente é devolvida à Cáritas, gerindo o tempo e as intervenções como entenderem convenientes, para os comentários e as respostas que achem ajustadas às intervenções que foram feitas. Não sei, Sr. Doutor José Manuel Cordeiro?
Sim, Sr. Presidente,
faz favor.
Só para dizer uma coisa que me esqueci há pouco, era referir à ausência do Presidente da Cáritas, que não pôde estar pessoalmente por impossibilidades de última hora. Em relação às questões, eu daria a palavra aos meus colegas e em tudo aquilo que, de certeza absoluta, que eles vão responder, se alguma coisa falhar, eu aldrabarei de tal maneira que vos consiga convencer de alguma coisa. É evidente que isto não é para a ata.
Muito obrigado. Então, faça o favor, dê a palavra ao Sr. Carlos Oliveira ou a Engenheira Anabela Barbas. Faça o favor.
Muito boa tarde. Agradeço tudo o que cada um dos grupos parlamentares e o Sr. Presidente referiu acerca da ação da Cáritas. Confesso que estou um pouco nervoso, na medida em que é a primeira vez que entro nesta casa. E, portanto, vou tentar ser calmo, sereno, para poder transmitir, poder responder a algumas questões, ou às questões que nos foram colocadas, porque a minha condição de presidente da Cáritas, nomeadamente a Cáritas do Algarve, permite-me ter uma percepção de alguns aspectos que aqui foram referidos. Tendo sempre presente, e gostaria que os seus deputados estivessem presente também, aquilo que o Dr. Cordeiro ainda há pouco referiu, que é um pouco os critérios diferenciados de região para região a nível da aplicação do processo. As normas que são feitas, variam, a sua aplicabilidade não é igual de região para região. Enquanto, por exemplo, Diocese de Beja, e permitem-me, peço desculpa se falar aqui Diocese de região, mas entenderão a minha linguagem um pouco mais virada para as questões religiosas. A Diocese de Beja e também os Açores recebem listagens da própria Segurança Social para fornecer géneros alimentares àqueles utentes. A Caritas do Algarve não recebe da Segurança Social. Tem os seus próprios utentes e coloca no sistema da Segurança Social os seus utentes que vai apoiar. E, portanto, logo aqui há duas situações diferentes e que poderíamos levar a muitas outras zonas do país. Portanto, aquilo que o meu colega Cordeiro disse ainda há pouco, da reformulação das normas fossem ouvidas as instituições que estão no terreno, essa é uma evidência. Quanto àquilo que o Sr. Deputado, não fixei o nome do CDS-PP, Abel Batista, peço desculpa, referiu quanto à diminuição de excedentes, à diminuição de verbas para os produtos e o aumento da população. É facto, é uma evidência e sabemos-lo todos. O que é certo é que vamos ter um problema agravado. Se por um lado corta nas verbas, por outro lado aumenta os carenciados. E isso é um dado adquirido. E, portanto, vamos ter aqui que aplicar, digamos, ser mais interventivos, ser mais inventivos, de forma a minimizar, e se calhar aqui dou resposta a algumas questões dos outros senhores deputados que também colocaram neste sentido, como é que vamos ultrapassar as dificuldades. Há uma coisa que é certa. A Igreja, desde sempre, faz apelos às suas próprias comunidades paroquiais na partilha de bens. Aliás, isto vem nos manuais, e não só nos manuais, mas na prática da doutrina social da Igreja, em que as comunidades paroquiais devem partilhar os seus bens com aqueles que mais necessitam. E, portanto, vai ter que haver aqui um reforço das próprias comunidades paroquiais no sentido de poder minimizar a diminuição do PECAC se ela vier a acontecer. Faço votos para que não o seja, mas tudo indica que sim. A questão do armazenamento tem a ver um pouco com o problema da distribuição. Este programa, quando eu estou há muitos anos neste programa, antes de estar na Caritas Diocesana, já estava numa empresa que recebia PECAC, porque isto inicialmente foi assim um programa que caiu e toda a gente jogava à mão e toda a gente distribuía e toda a gente dava, e se calhar até dava quem não merecia. E ainda bem, que em determinada altura alguém jogou a mão e começou a limitar, digamos, e a regulamentar isto muito bem, ao ponto de termos alguns dados que são muito importantes, nomeadamente aquilo que diz respeito a que uma determinada família não receba mais do que uma vez, ou por outra, mais que numa instituição. Há um cruzamento de dados feito na base de dados da Segurança Social que não permite que um membro, seja de uma família, possa ir ele sozinho ao outro lado receber, por exemplo, numa junta de freguesia ou numa casa do povo. Porquê? Porque somos todos obrigados a introduzir isto nessa base de dados através dos dados, nomeadamente do NIS, e o NIS, ao receber aquela última instituição que recebe, introduz os dados, é-lhe recusada a admissão porque já lá está introduzida noutra instituição qualquer. Isto é um caminho muito bom e ainda bem que foi feito. Só que é insuficiente, porque a burocracia que está ainda muito vocacionada neste programa tem que ser melhorada, e tem que ser melhorada se ela, e já andamos a lutar nisto há 4 anos ou 5, com a implementação de um programa informático global. Temos a base de dados, do cruzamento de dados, mas depois a distribuição a cada uma das pessoas é um trabalho que cada instituição tem que fazer. E existem muitos documentos, os senhores deputados com certeza saberão disso, porque também com certeza que estudaram a norma, que muitos são feitos à mão, e se não são feitos à mão, exigem um trabalho muito, muito, muito minucioso. E o que leva, e podemos aqui depois também aflorar já outro aspecto, leva à ocupação quase de um funcionário para este fim, que não está a ser devidamente compensado na sua retribuição, porque é a instituição que está a suportá-lo. E, portanto, aqui entramos também na questão de apoios financeiros, não só no transporte, não só na armazenagem, mas também no pessoal adstrito a este serviço e também nos consumos de energia elétrica do frio que temos que ter, para além de não contar já com a aquisição dos equipamentos de frio que cada instituição tem que ter e que para poder dar, digamos, minimizar o sofrimento daqueles que menos têm, tem que suportar os seus custos. A questão do armazenamento tem muito a ver com um princípio que este programa tinha e que era ouro, que era o seguinte: os alimentos eram distribuídos duas vezes por ano, uma em abril e outra em outubro. Março, abril e outra outubro, novembro, ou setembro, outubro, assim neste. O que permite aqui fazer o seguinte, que é uma das coisas que nós defendemos. As pessoas precisam de comer todo o ano. E se precisam de comer todo o ano, o programa tem que ser extensivo ao longo do ano. O que é que ocorre hoje? Eu recebi alimentos em setembro e estou a recebê-los agora em novembro. E em março comunicar à Segurança Social que o programa está fechado. De março a setembro, se o alimento vier em setembro, o que é que faço àquelas pessoas? Isto passa também por outra questão, que é uma questão de educação das próprias pessoas, daqueles que são necessitados, porque têm que ser educados, para serem educados no sentido de consumir aquilo que lhes é dado em determinada altura. E isto evita também aquilo que os senhores com certeza também viram na comunicação social, famílias aqui bem perto receberem 40 ou 60 quilos de arroz com datas limites, e que depois deitam fora, como foi a visita do Sr. Presidente da República nas limpezas das matas, foi evidente, isto foi detectado na limpeza das matas, produtos do pecaco deitados nas matas, e, portanto, isto aqui evitaria também essa situação. Se retomássemos o abril e o outubro, era ótimo, porquê? Porque de abril a outubro tínhamos 6 meses e as pessoas iriam ao longo destes 6 meses receber os seus alimentos. Em outubro vinha a segunda fase e iríamos terminar em março. E em abril retomaríamos a primeira fase outra vez. E, portanto, as pessoas levariam o suficiente, porque aqui ainda há uma outra questão que os senhores deputados ainda há pouco não afloraram, mas que eu tomei aqui nota, é que se preocuparam com o armazenamento das instituições, mas com certeza que não se lembraram do armazenamento das famílias. Há famílias que não têm um frigorífico para armazenar o frio, os alimentos, a manteiga, o queijo. E, portanto, como é que as pessoas vão receber de uma vez só, ou em duas vezes, e depois ficar... Como é que fazem? Estragam. Chega o verão, como é que é? Portanto, há todo aqui um mecanismo de distribuição que implica, digamos, uma vasta área de comportamentos e de regulamentação ou de reformulação. Como, por exemplo, e posso-vos citar isto como exemplo que não é prático, fomos abordados pela Segurança Social do meu distrito, que havia um suplemento adicional de um produto que, com certeza, ou sobrou de outras instituições e agora o têm que fazer escoar, para ser levantado agora no dia 20 e ser distribuído a todas as famílias que já receberam alimentos. O que significa, e voltamos à questão burocrática, o que significa que eu tenho que chamar, se eu tiver 238 famílias, tenho que chamar 238 famílias para ir receber um pacote de farinha láctea. É um absurdo, na medida em que eu tenho que reformular todo o processo de distribuição, por causa de um pacote. O que não aconteceria se tivéssemos estes dois períodos bem definidos na distribuição. Quanto ao Sr. Deputado, eu penso que fui fazendo este elenco e fui respondendo a algumas questões que os Srs. Deputados fizeram. Quanto à questão do nível de coordenação que o Sr. Deputado Miguel Freitas coloca, quero dizer que eu penso, e pensamos nós, Cáritas, que a coordenação deve ser feita pelo Centro Distrital de Segurança Social, em cada um dos distritos. Procederá de acordo com o que até agora tem seguido, chamando as instituições que são mediadoras ou mediadoras beneficiárias, porque há estas duas vertentes, e que poderão, de facto, depois fazer a sua distribuição às famílias por elas inscritas. Mas deve ser a Segurança Social, até porque o sistema de cruzamento de dados é lá que está centrado, e estando lá centrado não faz sentido ser outra instituição qualquer ou outro organismo qualquer. Até porque temos toda a vantagem neste sentido, porque, quer queiramos, quer não, temos que nos virar para as novas tecnologias e as comunidades paroquiais com quem nós trabalhamos, que não estão ainda vocacionadas nessa área, terão que fazer um esforço acrescido para irem a este bom porto. Quanto aos desperdícios, já também referi. A questão que fala do programa de apoio à primeira infância não se põe tanto em relação à primeira infância, porque nós trabalhamos com famílias e o programa trabalha com famílias. Se a família tem crianças, evidentemente que elas estão contempladas aqui. E isso aí, em relação à primeira infância, teria que haver, de facto, um programa específico com produtos específicos, na verdade, porque em termos, e também não foi aqui referido, mas posso evidenciar esta situação, que é uma das nossas preocupações, que é a diversidade dos produtos, ou a pouca diversidade de produtos que existem neste momento no programa. Ao ponto de eu, nas reuniões que tenho tido com o Centro Distrital, com a Segurança Social, com o Instituto de Segurança Social aqui em Lisboa, sobre a matéria da definição de produtos para cada ano, tenho tido a preocupação de que não podemos estar a criar um produto comunitário ou criar produtos no programa comunitário de criação de obesos. E isso hoje tenho muita preocupação nessa matéria, porque temos arroz doce, temos farinhas lácteas, temos leites achocolatados, temos sobremesas de baunilha, quer dizer, estamos aqui, se calhar, eu sei que é certo, que isso é derivado porque há quatro produtos base no programa. E desses quatro produtos base é que divergem depois todo um outro conjunto de produtos. Mas eu penso que há mais necessidade de uma diversificação de outros produtos que não estão contemplados, e uma das lutas que nós tivemos no dia 16 de maio ou 15 de maio, na última reunião que tivemos aqui no Instituto de Segurança Social, sobre os produtos para 2012, falava-se muito na carne, que já foi um produto, nos enlatados, que já foi outro produto, no azeite, que já foi outro produto, e que não estão contemplados, porque não há excedentes. E uma das questões levantadas nessa reunião foi a seguinte: é que não há excedentes, mas damos bolonhesa com carne. Então, não há excedentes de carne e damos bolonhesa? Não obtive resposta, porque aqui também há outra questão, é que os produtos não são definidos pela Segurança Social, como sabem, com certeza. Os produtos são definidos e são colocados sob concurso pelo IFAP. E é o IFAP que tem a responsabilidade. E, portanto, logo aqui, digamos que há, eu não direi atrito de ministérios, mas teria que haver uma regulamentação muito específica. Ou, na minha opinião, na nossa opinião, ou atribuir à Segurança Social todo o programa, ou então que se definisse claramente como é que esta história da escolha dos alimentos é feito pelo IFAP, que depois colocará à Segurança Social para distribuir, depois, enfim, há aqui coisas que vos deixo também, os senhores é que foram eleitos por mim, e portanto eu ponho essa questão nestes termos. Só queria... eu não falo tudo, Anabela, pode ter a certeza. Só aqui a questão. As transformações que a Cáritas sofre, eu já as evidenciei. Ela não vai sofrer porque ela já as faz. Isto é, pode haver, digamos, um reforço da parte das comunidades paroquiais no sentido de apelar à generosidade e à partilha de bens das próprias comunidades paroquiais. É por isso que apostamos seriamente no ensino da doutrina social da Igreja junto das populações, junto das comunidades paroquiais e, nomeadamente, também no reforço do voluntariado. E, já agora, passava também aqui a uma outra questão que foi levantada, também pelo Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, quais as transformações do voluntariado. É que o voluntariado na Cáritas não funciona essencialmente na questão do pecar com a distribuição de alimentos. Posso lhe dizer que, neste momento, existem vários refeitórios sociais onde o voluntariado é uma peça fundamental. Os roupeiros, que já existiam nas Cáritas e nas comunidades paroquiais, o voluntariado tem aqui um grande papel. E quero também salientar que, mercê da situação ou não, mas o que é certo é que tem havido um reforço do voluntariado, nomeadamente na Cáritas, que se disponibiliza para estar disponível nas suas diferentes tarefas. Posso lhe dizer, por exemplo, os lares das mães vítimas de abandono porque querem ter o filho e o pai ou a família não o quer, é um outro eixo onde o voluntariado tem um papel muito importante, na medida em que as mães que ficam nessas situações e que são acolhidas por algumas instituições têm que ir ao hospital, têm que ter as suas consultas de rotina, têm que ter hábitos de casa, porque muitas delas são jovens, não têm hábitos de família, de saber gerir a roupa do bebê, a sua, como é que passa, como é que não passa. Permitam-me entrar nestes pormenores, mas é aí que o voluntariado também entra. Portanto, não há transformação, não há diminuição, porque o voluntariado já existe, ele é canalizado para aquilo que é necessário. Perdão. Faça para o Sr. Doutor, se quiser de responder ao Sr. Deputado João Ramos, algumas que eu já disse, mas agora faça o favor. Desculpem lá. É que eu sou algarvio, os algarvios falam.
Boa tarde a todos. E muito obrigada. Eu penso que os meus colegas já responderam, mas eu gostava só de evidenciar as particularidades dos Açores, se me permitem. Nos Açores nós temos tido uma distribuição anual e era totalmente controlada pela Segurança Social. Nós, Cáritas, fizemos várias tentativas e conseguimos que no último ano nós indicássemos os clientes, permitam-me que já use o novo nome, agora já são clientes. Os beneficiários da ação da Cáritas, que fôssemos nós a poder identificá-los, naturalmente dentro dos critérios definidos pelo programa, para poderem beneficiar da ação. E, portanto, já no último ano já conseguimos isso, pelo menos no caso da Ilha Terceira. Nos Açores também as entidades são só mediadoras e não são nunca beneficiárias, o que também poderia ser, e isto responde um pouco também ao que o Sr. Deputado João Ramos referia, no fundo nós damos tudo naquelas épocas, naquela distribuição e portanto nunca usamos nada para as nossas atividades que temos, nomeadamente para as cantinas sociais, ou para o apoio social que vamos fazendo ao longo do ano, porque estas listas estão feitas normalmente em que está prontas em janeiro, fevereiro, o máximo, e significa que ao longo do ano vão, infelizmente, e agora no próximo ano, provavelmente mais pessoas irão ingressar nestas fileiras e isto irá criar novos problemas à distribuição, que não pode, como sabem, não estão contemplados. E, portanto, eu gostaria também de deixar esta nota e da necessidade de adaptarmos a distribuição e mais uma vez reforçar a necessidade de pelo menos duas épocas de para termos alimentos para todo o ano. Depois a evolução é dramática, senhores deputados João Ramos. e vamos, estamos já à espera que o próximo ano é de facto mais dramático ainda, dadas as carências e o número de desempregados que, estamos, que vamos ter, não é? E eu acho que ficávamos por aí, mas de facto também a necessidade de ir educando, a questão da proximidade ser fundamental para que este programa possa ter sucesso. Eu acho que não podemos deixar, por um lado acho que o controle da segurança social é fundamental, mas a segurança social também não pode ser detentora de toda a gestão do processo a ponto de inviabilizar a questão da proximidade. E muitas vezes, há muitas instituições que são mediadoras, mas que não são mediadoras coisa em cima nenhuma. A única coisa que fazem é distribuir à lista que a Segurança Social lhes dá para a mão. Olha, vocês entreguem estes quilos de arroz a esta família e estes quilos. Portanto, o pacote. E isto não é ser mediador. Mediador é alguém que está junto, que está sempre. Não faz aquilo esporadicamente. E eu gostava de referir que acho que esse... Mas também, isto não é culpa da Segurança Social. Se ela não tem outras instituições que possam ser mediadoras, vai-se socorrendo destas. Mas a necessidade, de facto, de haver mais instituições que trabalhem sempre com as pessoas. Era só isto. Não...
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Para concluir, e fomos mais benevolentes nesta fase final, porque no início também não gastou todo o tempo, tem a palavra o Dr. José Manuel Luís Cordeiro, para concluir.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para uma correção, eu há pouco com o meu ímpeto retórico disse que aldrabaria no fim, o que eu queria dizer era albardaria, mas isso peço desculpa. Eu só queria tocar três pontos que penso que devem ficar bem explicados, ou pelo menos a nossa posição ficar bem cimentada nesta nossa intervenção. A primeira foi focada aqui a questão da rede e das fragilidades da rede logística. Ela será frágil. E aí a questão fundamental é o que nós dizemos quando nos foi interpelado sobre o envolvimento maior ou menor do Banco Alimentar, etc. Bom, também temos de ter em consideração que o Banco Alimentar também não está em todo o lado. Portanto, e aqui a questão fundamental é potenciar e seguir os mecanismos para que a norma, que a regulamentação diz, abra-se concurso para armazenamento, etc, etc. Portanto, aí não temos objeção absolutamente nenhuma sobre essa. É potenciar a rede que existe, potenciar o banco, potenciar outro tipo de organizações, nada a objetar nessa questão. Também foi, para alguns deputados, a questão do papel do Estado. Bom, já foi focado pelos meus colegas, de certa maneira, como é que a intervenção do Estado tem estado a ser feita por via do Instituto Social. A única coisa que nós dizemos é que, de facto, é fundamental o Estado ser o regulador. Ser o regulador e também fiscalizador. E ter mais confiança nas instituições de proximidade. Portanto, e por isso mesmo as instituições de proximidade exigem também fiscalização. Porque um tema que às vezes acontece aqui, e já foi focado, muitas vezes as instituições de proximidade entregam os alimentos que lhe é solicitado entregar aquele pacote já constituído, muitas vezes as pessoas vão buscá-lo à instituição A, B, C ou D, e depois são deitados no lixo, etc., e depois dizem que foi a instituição A, B, C ou D que deu aqueles alimentos, quando de facto a única coisa que fez foi fazer de utilizar, não é de pombo-correio, mas aqui de facto é utilizar dizer que é estrangeiros, DHL ou TNT. Portanto, é só para dizer que é muito importante essa confiança nas organizações de proximidade e não objetam em nada a ideia da fiscalização e da regulação. E também foi aqui focado um pouco a falta de coordenação local. Bom, falta de coordenação local existirá sempre e existirá muita coordenação local em algum sítio. Depende sempre das instituições que estão no terreno. Porque a própria Instituto da Segurança Social não tem os mesmos procedimentos em todo o território. Portanto, e daí é que nós pedimos, ao menos, que os procedimentos gerais, que haja procedimentos gerais e depois adaptados localmente, mais uma vez, sempre tendo em consideração as instituições de proximidade. Era só isso que eu queria. Pedimos desculpa pelo se nos alongamos, mas muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado, Dr. José Manuel Luís Cordeiro. Não peço a desculpa, nós é que agradecemos as vossas informações e a prestação que aqui nos deixam ficar. É seguramente com o vosso contributo, com o contributo de muitas pessoas que há menos carenciados em Portugal, e é com o vosso contributo, com as informações que nos trazem, que nós podemos aqui também fazer um melhor trabalho e estarmos mais informados relativamente à situação que ocorre no país. Terminávamos por aqui. Senhoras e senhores deputados, vamos de seguida já ouvir a União das Misericórdias. CNIS. Vamos de imediato ouvir o CNIS. Muito obrigado.